Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e finalmente chupa Marvel. Aqui comigo estão Lucas Severo.
E a Mulher Maravilha está credenciada para tocar em muita banda punk, porque com aquela mão pesada, rapaz.
E fechando o nosso trio hoje, Fernanda Carpegiani.
Lute como uma garota.
Então, meu feminista amigo Lucas, fala pra galera qual que é o tema do episódio de hoje, por favor.
Hoje nós vamos pegar toda a nossa fé na humanidade e mostrar que somos tudo isso e muito mais, falando de Mulher Maravilha.
Então a gente vai conhecer a Ilha Paraíso daqui a pouquinho.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Então hoje, caro ouvinte, finalmente estamos reunidos para falar sobre este grande filme de 2017 chamado Mulher Maravilha. Mas como sempre, a gente não vai bater direto no filme, a gente vai fazer um certo contexto para a gente lembrar algumas coisas importantes relacionadas à Mulher Maravilha e relacionado a personagens femininas em geral. Então, quem que me diz aí alguns personagens marcantes do cinema, seja atualmente, seja de antigamente, e que vocês acham que realmente representam as mulheres de forma bem legal?
Olha, eu diria que uma personagem que a gente até abordou recentemente em algum cast anterior, não me lembro exatamente o número, seria a Ellen Ripley, né, da franquia Alien, né? Ela é uma mulher forte, né, que toma decisões, resolve as coisas.
Exatamente, Lucas. A Ripley também estava na minha listinha aqui. E eu queria puxar uma mulherada bacana também, porque a gente tem, por exemplo, a Princesa Leia. Princesa Leia que tem aquela questão do biquíni, que hoje em dia caiu e não é vendido mais nenhum produto, nenhum bonequinho, nada que faça alguma referência àquela roupa dela do Star Wars. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma princesa, que ela foi muito importante na luta contra o Império, então ela foi atuante mesmo. Então, Princesa Leia, boa representante. A gente tem a Sarah Connor, do Exterminador do Futuro.
Citar a Sarah Connor também, principalmente no Exterminador 2, ela tá bem, bem guerreira nesse filme.
Sim, ela passa por toda uma transformação. A gente tem também a Clarice Starling, da trilogia do Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. A gente tem um monte de personagens na história do cinema que foram bem marcantes, né?
Não, a gente não pode deixar de citar também Beatrix Kiddo, do Kill Bill, né? Aquela
eu ia falar do Kill Bill, que eu acho que foi um filme muito forte mesmo, e ela tá incrível. Ela tem essa coisa da vingança, isso acho que ficou bem, bem marcante mesmo.
No próprio Kill Bill mesmo, a gente não tem só a Beatriz, que é a protagonista, ela é muito foda mesmo, mas a gente tem várias personagens muito fortes e muito marcantes, né? O Tarantino gosta de mulheres, né? Ele retrata as mulheres dele de um jeito muito, muito bacana. E Fer, e aí, atualmente, o que a gente tem dentro do cinema?
Então, eu gosto muito da Furiosa, do Mad Max. Eu acho que ela é uma representante, até quando eu vi o Mulher Maravilha, eu pensei, pô, a Furiosa é muito foda. Tipo, pra mim ela é uma das melhores representantes, assim, atualmente. Porque eu acho que ela tem uma força, ela tem uma complexidade e ela mostra muito uma força feminina que não é estereotipada. Sabe, ela é bem complexa, então eu gosto. E nesse sentido eu gosto também da Katniss dos Jogos Vorazes, que, sei lá, ela tem até aquela coisa do amor, mas não é o foco, e ela é muito... Ela tem a bondade também, mas ela tem a confusão, ela é uma líder, mas também não é uma líder nata, digamos assim, né? Ela tem todas as suas questões e ela se preocupa e ela é ativista, então eu acho que essas duas pra mim são as melhores representantes, assim.
E abrindo um parênteses aqui pra falar rapidamente da franquia Jogos Vorazes, o que eu achei interessante é que a Katniss, ela é uma personagem que ela foi parar num lugar do qual ela nunca quis estar, né? E a partir disso ela começou a tomar atitudes bem fortes, né? Ela começou primeiro ela foi tentando ser instruída, mas ela viu que do jeito dela as coisas saíam melhor. E ela tomou, partido por causa disso, né? Acho bem interessante as motivações dela.
Sim, cara, sim. O legal da Katniss e várias outras personagens, citou algumas também, é que agora a gente tá começando a ter personagens femininas, como a Fer falou, que não são estereotipadas, sabe? Elas não são unidimensionais, assim. Você tem uma personagem feminina que ela é uma mulher forte, é uma mulher independente, é uma mulher empoderada, para usar o termo mais atual, só que ela, ao mesmo tempo, ela tem as fragilidades, ela tem as outras questões dela, como todo ser humano tem, né? A gente não pode sair de um problema e cair em outro da forma de representar as mulheres. Eu acho que a Katniss é um exemplo máximo de uma boa representação, levando em conta todos esses ângulos que uma mulher tem, que todo ser humano tem.
Total, concordo. É exatamente isso.
E galera, atualmente a gente tem, ainda bem, um boom de séries com mulheres muito interessantes, com temáticas muito diferentes do que a gente estava acostumado. Dentro de personagens baseadas em quadrinhos, a gente teve já um piloto de uma série da Mulher Maravilha mesmo, em 1967, que foi produzido pelo William Dozier, que era um dos caras que estava por trás daquele seriado clássico do Batman, Batman pançudinho, sabe, do Adam West, que infelizmente nos deixou faz pouco tempo. A gente teve, logicamente, as séries atuais da Agente Carter e da Jessica Jones, que são personagens femininas ligados diretamente à Marvel Comics, né, à Marvel Studios. E a gente teve também, de 2015 pra cá, a série da Supergirl, que é uma das personagens mais poderosas do universo DC. O que mais a gente tem de legal aí, pra gente conversar um pouquinho sobre personagens femininas de séries?
Ó, eu tenho umas séries que eu gosto aqui sobre mulheres, mas eu queria comentar a Jessica Jones, porque quando saiu, eu assisti tudo assim, em dois dias, e eu acho que depois eu li até um pouco sobre a série, que é uma série muito que fala muito sobre o abuso, né, e o abuso da mulher, principalmente. E eu acho que essa série foi muito significativa para mim e para outras pessoas que eu já vi discutindo isso, porque fala do homem que manipula a mulher e o abuso, e como você, como mulher, às vezes se sente, pô, mas será que eu tô fazendo o que eu queria fazer? Ou será que eu tô fazendo o que o cara queria que eu fizesse? E eu acho que ela é uma série muito interessante nesse sentido, para discutir abuso. Mas voltando, então, falando das outras séries, eu gosto muito de Orange is the New Black, porque tem várias representações, é numa prisão feminina, e tem muitos tipos de mulheres, e cada uma ao seu modo, e tem muitas que são lésbicas, mas tem as que são bis, tem as que são héteros, e cada uma tem o seu jeito de se expressar como mulher, e eu acho que ela traz uma mistura assim, bem legal, e fala da mulher, né, e das questões femininas. How to Get Away with Murder, que é maravilhosa em vários sentidos, e tem a mulher, uma mulher como protagonista, uma mulher negra que é maravilhosa, que eu esqueci o nome dela, Renan, me ajuda.
Viola Davis?
Viola Davis, maravilhosa, obrigada, Lucas.
Eu ia falar, o Lucas falou. Eu sou péssima
com nomes, mas enfim, ela é incrível, né? E uma mulher muito forte e muito sacana também em alguns aspectos. Isso é muito legal, de ver a mulher nesse papel também, assim, né? Falando de novo do estereótipo, de sair do estereótipo da mulher boazinha. E uma outra que é a Grace and Frankie, que é legal porque fala da mulher idosa, né? A mulher nos seus 70 anos, né? Com 70 anos, e fala da mulher na terceira idade e as questões que essa terceira idade traz. E é muito divertida. Então, eu recomendo super, porque é leve e também dramática, e fala muito. E tem duas personagens que são bem opostas, né, que a Grace é uma super executiva, super vaidosa e super arrumada, né, gosta de se vestir bem, de coisas caras e tal, e a Frankie, que é hippie e toda natureba e toda espiritualizada, e é muito legal assim, a dinâmica das duas.
Eu não conheço essa série aí, chama Grace and Frankie?
Isso.
Então, mas como você comentando agora, achei interessante essa temática de abordar mulheres mais maduras, né, numa idade mais avançada, porque muitas atrizes, né, quando que estão acostumadas, são atrizes desde bem jovens, assim, quando vão chegando lá na casa dos seus 40, assim, vão falando, ah, eu tô perdendo muitos papéis, né, não sei o quê. Então, conforme as atrizes vão envelhecendo, geralmente surge uma certa crise, assim, né? Eu achei interessante, né, pegar e mostrar a mulher, de uma idade mais avançada, assim, e mostrar que tem uma vida, que tem potencial, que pode atuar, né, e que dentro desse escopo, né, tem toda uma vida que pode ser mostrada, e é interessante.
E fala exatamente disso, a série tem muitas dessas questões, e a Grace, que eu comentei, é a Jenny Fonda, e ela tá incrível, e tem, enfim, tem várias coisas que surgem na série, mas tem um dado momento em que elas vão lançar um produto, e elas contratam uma agência, e a agência faz todo um Photoshop na cara delas, para elas aparecerem na divulgação do produto como jovens. Né, assim, e tem toda essa discussão, mas pô, a gente não é jovem, e o produto não é um produto para jovens, é um produto para mulheres maduras, e aí a gente vai se colocar, mas aí tem essa questão, porque a publicidade, e como você falou até, né, o cinema em si, vem, né, sempre essa questão de a mulher tem que ser jovem, ela tem que, mesmo que ela seja mais velha, ela tem que parecer jovem.
Mas esse lance de, tipo, que a Fer falou de, ah, não, porque... A mulher tem essa discussão, né, que a mulher mais velha, ela tem que parecer mais nova, diz muito respeito àquele lance de qual é o papel mesmo da mulher na sociedade, né, porque tem muito essa coisa de que o corpo feminino, a mulher, ela serve meio que para deleite masculino, então a mulher mais velha, ela deixa de ter essa função, ela, dentro dessa lógica escrota, ela deixa de ter valor, né? Então acho que eu já vi vários atores, e atrizes no caso, né, falando de problemas para conseguir papéis no cinema depois de uma certa idade, porque justamente elas não se encaixam mais nessa função, né? É muito cruel isso, né? É muito cruel.
É, porque um pouco é a demanda, né, por histórias, né, que as histórias, a grande maioria são para papéis, principalmente protagonistas, para as mulheres jovens, né, e um pouco é dessa demanda, né, então é uma questão mercadológica, mas um pouco também é uma sensibilidade, assim, de quem produz também fazer uma história para uma mulher que não necessariamente precisa ser velha, mas também não é uma jovenzinha, né? Adolescente, né? 20 e poucos anos, entendeu?
Acho não, que, sem dúvida.
Acho que deveria ser.
É, mas até um amigo meu postou esses dias um link, eu não li, mas eu achei bem interessante, que o título era Curioso Caso da Companheira do Herói que Nunca Envelhece. E você repara isso nos filmes. O cara é sempre, enfim, né? Tem um cara que é mais velho, mas a acompanhante, né? Ou a mulher que tá com ele é sempre jovem. E aí tem até uma discussão, né, dos filmes tipo Missão Impossível ou Batman, que a mulher, o cara envelhece e a mulher às vezes é trocada por uma mulher mais nova nos filmes, nas sequências. E aí você fala, pô, mas a mulher então não pode ficar velha, o cara pode e a mulher não pode.
É, mas é justamente pela função que, nessa, como eu tava falando, essa dinâmica escrota, a mulher tem, né? Ela tá ali pra deleite, ela tá ali pra ser o gênero contemplativo, todo mundo vai olhar e vai achar lindo. Então, dentro dessa lógica escrota, ela realmente não poderia envelhecer, mas é muito merda isso, né? Muito merda. Ainda, gente, dentro dessa própria questão do papel da mulher, pra que a mulher, muitas aspas, serve em alguns tipos de filme, a gente pode falar um pouco até daquele teste de Bechdel, não sei como é que fala, que é um teste que a gente costuma usar para isso, né? Como que é mais ou menos isso?
De acordo com o que eu pesquisei sobre esse teste, seriam duas mulheres com nomes, onde elas fazem um diálogo, e esse diálogo não pode ser sobre homens.
Exatamente, é isso, né? Porque, na verdade, por que que ele chama Bechdel, né? Eu devia ter falado isso até antes. Ele é Bechdel porque é uma ideia que foi passada numa charge, né? Numa história em quadrinho, de uma cartunista chamada Alison Bechdel, uma cartunista americana. E apareceu pela primeira vez no quadrinho dela em 1985.
É, eu achei esse teste muito interessante, eu não conhecia, mas ele indica bastante a questão do preconceito de gênero, né? Se você tem mulheres num filme que só estão falando sobre homens, você vai reduzir as mulheres a serem pessoas que estão sempre em volta de um homem, ou que o assunto é sempre um homem, né? E acho que tem muitos filmes em que a gente pode observar isso.
Ao pesquisar sobre esse teste aí, o que me veio na cabeça, assim, de primeira, assim, foram filmes com temática mais adolescente, assim, geralmente eles têm um ponto de vista mais feminino do que masculino. Ocorre vários diálogos, né, de menina, uma menina falando com outra menina, e geralmente elas sempre estão falando, ah, do namoradinho, do crush, né? Nunca elas abordam algum assunto diferente desse, né? Então esse teste realmente aguçou minha curiosidade, né? Em realmente ter essa sensibilidade e ver a mulher como um ser humano que basicamente não precisa falar de homem, pode falar do que quiser, entendeu?
É, porque se você tem sempre a mulher falando sobre homem, quer dizer, a mulher é isso, você restringe completamente o universo feminino. E ele sempre tá atrelado a um homem, quer dizer, a mulher não pode conversar sobre carro, a mulher não pode conversar sobre... sei lá, a vida, outras coisas, tipo, a vida toda fica em torno disso.
E é uma merda justamente por isso que você tava falando, Fer, porque as pessoas mais interessantes, de modo geral, são aquelas pessoas que, cara, você consegue conversar sobre tudo, que você, qualquer assunto desenrola e tal, e quando você coloca, a gente tá falando das mulheres, né, quando você coloca as mulheres dentro de uma caixinha, olha, você não pode sair daqui porque essa daqui é a caixa de coisas de mulher. Você limita, entendeu? Não é bacana, porque as mulheres são muito mais do que o que tá dentro da caixa de coisas pra mulher, entendeu? É muito complicado você querer determinar previamente o que é um assunto de mulher ou não. E a mídia em geral, e as artes em geral, cinema e tal, durante muito tempo teve essa questão de coisas que eram pra mulheres e coisas que não eram, e isso aparece justamente quando duas mulheres ou até mais estão conversando e o assunto é homem, caramba, só disso que elas podem falar, isso não existe.
É, e acho que a representação da mulher no cinema nesse sentido, ela é muito forte, porque é isso, você propaga esse estereótipo mesmo, você valida que é isso, que realmente mulher só fala sobre homens. Se você vê isso no cinema, é muito ruim, né? Fica uma imagem muito pequena da mulher. E falando sobre representatividade feminina, né, nas telas, tem uma pesquisa, na verdade uma análise da revista Super Interessante, que eles pegaram aqui nos últimos 40 anos, os estúdios filmaram mais de 150 longas adaptados de história em quadrinhos. Só 13 são protagonizados por mulheres. Isso porque eles estão contando até os quadrinhos mais alternativos, como N e Azul é a Cor Mais Quente. Pra mim foi muito chocante, porque, cara, olha esse número, 150 longas, sabe, 13 são protagonizados por mulheres. O que, que é isso? O que, que a gente tá fazendo?
E, meu, eu não entendo, por exemplo, essa estatística que a Fer trouxe da representatividade, ela mostra um fato que não dá pra negar, sabe? Tem gente até hoje falando que essa questão de representatividade, de empoderamento, é besteira, é frescura de mulher. Mas, cara, como que você explica? É um fato de 150, olha a quantidade de histórias que foram adaptadas com mulheres. É uma diferença muito grande. E quadrinho, não preciso nem dizer, né? Eu cresci lendo quadrinho é uma mídia muito machista. A mídia talvez esteja até melhorando, mas o público que lê ainda é muito machista. Então, cara, não tem como você seguir uma reportagem dessa que a Fer citou e achar que é besteira, pelo amor de Deus. É um fato, né?
Talvez os criadores das histórias em quadrinhos, eles pensem num público-alvo, né? E geralmente, o que eu imagino, assim, o grande público de história em quadrinhos sejam garotos, assim, né? Meninos, jovens, né? Então, eu acho que essas histórias são assim, justamente mirando o seu público-alvo.
É, mas não tem porquê. Aí você poderia até argumentar, então tem uma identificação do público-alvo com o homem como protagonista. Mas por que que precisa ter essa identificação? Você pode trazer uma heroína mulher e o cara vai ler e vai achar bacana do mesmo jeito. Mas eu acho que tem uma coisa que está sendo desconstruída agora mesmo, como a Rina falou, do machismo. E eu acho que, por exemplo, Mulher Maravilha demorou o quê? Mais 70 anos desde que foi feito para virar filme? Então, a discussão é por que não fez antes? Por que que não faz? Tem heroínas mulheres, e por que que a gente não faz os filmes? Né? Porque tem toda uma discussão que a mulher talvez não seja vista como forte, ou a mulher vista como forte não vende. Né? Hoje tá vendendo bem, né?
Mas, assim, no caso específico da Mulher Maravilha, né, como você mesma citou, Fer, ela é uma personagem aí que já existe aí há 70 anos. Sempre teve um relativo sucesso, né? Nunca foi apagado nem nada. E se a gente comparar com os parceiros dela, né, da DC, né, que seriam a Trindade ali, né, que é Mulher Maravilha, Batman e Superman, né, uma coisa curiosa, né? A Mulher Maravilha teve uma série, né, duas tentativas aí de fazer série. E já o Batman e o Superman tiveram aí filmes e mais filmes, né? Seriados, desenhos, tudo mais, né? É de se cansar mesmo.
Finalmente, vamos então falar sobre o filme da Mulher Maravilha, que é o que nos juntou aqui, então. Mulher Maravilha, como a gente já comentou, teve tentativa de série, que não deu certo, duas vezes. Teve a série clássica, de 75 a 79, protagonizada pela Linda Carter, que foi, na verdade, durante muito tempo, a imagem que os nossos pais, por exemplo, tinham da Mulher Maravilha em mídia audiovisual. Fez um puta sucesso. E agora a gente está novamente com uma representação da personagem no cinema através da diretora Patty Jenkins. E aí, o que vocês acharam do filme?
Olha, eu não sou uma super fã de história em quadrinhos, mas eu gosto muito de filme de super-herói. Eu acho um entretenimento legal e, na maioria das vezes, tem uma história legal por trás, assim, complexa e tal, né? De história de vida, discussões sobre a humanidade. Então eu fui com alguma expectativa por ser a Mulher Maravilha, protagonista, mulher e tal. Eu achei o filme bonito, achei legal o fato dela não ser hipersexualizada, apesar daquela roupinha me causar um certo, né, uma coisinha assim. Acho que as mulheres são retratadas como fortes, tem toda uma questão, né, em Themyscira lá, que as mulheres são fortes e são... Bom, é só mulher que tem lá, né? Enfim. E quando ela vem depois para a cidade, expõe muito o machismo, né? E ela traz um contraponto ao padrão de mulher, né? Porque, quando ela vai se vestir lá, ela não quer o vestido. E ela fala, gente, como é que vocês conseguem correr e lutar de salto alto? Eu acho que tem umas tiradas muito boas. Mas eu confesso que eu fiquei muito decepcionada com o retrato da mulher que o filme fez, assim. Sei lá, do meio pro final do filme, eu fui ficando muito frustrada. Porque eu achei muito triste que, no fim, a força dela se resume ao amor, e o amor romântico, o amor ideal. E ela acaba ficando como uma dependente do homem, se você for dar uma analisada um pouco mais a fundo, porque a força dela surge do amor. O amor é lindo, eu amo o amor, acho maravilhoso, acho que todo mundo tem que amar, mas o amor de uma mulher por um homem ser a força da mulher, eu achei muito pequeno, sabe? Eu achei que eu esperava mais, e eu fiquei bastante decepcionada. Eu acho que, assim, ela cita a frase dele, né? Eu não sei se a gente pode dar spoilers?
Pode, é só não contar o final do filme, mas tá, se a gente tá. Cita coisinhas assim, não tem problema.
Eu tô tentando não dar spoiler, porque é muito difícil, né? Porque eu quero falar, o que eu quero falar é exatamente o fim do filme. E eu achei também que ela é muito retratada, eu achei ela retratada de uma forma meio infantil. Achei ela meio tonta, assim, meio bobinha, meio ingênua. E ela, pô, ela é uma deusa, ela é maravilhosa, ela é foda, ela é poderosa, ela é bem treinada, ela tem valores muito fortes, ela é inteligente pra caramba, e acho que isso é uma coisa legal que traz também, né? Tem um momento ali que ela entra e estão todos os homens discutindo, os caras falam, ah, o que você tá trazendo a mulher aqui? Mas no fim é ela que dá uma dica importante, ela tem um conhecimento, ela é inteligente, né? E ela tem background de várias coisas. Mas eu acho que ela acaba ficando meio... Ela é retratada como meio bobinha, assim, né? E acho que ela é tão potente, ela é tão poderosa, mas no fim ela acaba ficando como uma figura meio tonta. Eu não sei, eu tive essa impressão. O que vocês acharam?
Olha, eu achei que um aspecto positivo do filme é que a Diana, apesar dela ser uma guerreira amazona, o senso de moralidade e humanidade dela são aguçadíssimos, né? O que a partir daí a gente consegue notar atitudes heróicas por parte dela. Acho que isso que faz, engrandece ela.
Não, assim, em relação ao que você tá falando, Fer, eu concordo. Porque, assim, eu acho que realmente, sem dar spoiler aqui, o último pedaço, né, o último ato do filme, ele é problemático em uma série de questões, assim, desde, pra mim, CG não tá legal, sabe, tipo, a luta não tá legal, eu acho que é bem problemático, mas é o problemático que acontece, costuma acontecer em filmes da DC, você pega o filme do Superman, as lutas não me agradam do mesmo jeito, enfim, eu acho que é problemático nesse sentido, e eu concordo com você que, inclusive no filme antes da cena que ela explode por amor e tal, por amor ao Steve Trevor, no mesmo filme, né, antes teve cenas que seriam um amor pela humanidade, quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, que ela poderia ter mostrado esse poder todo, e ela fica triste, mas não é um estopim pra nada. E o estopim é muito a relação dela com o Steve Trevor mesmo, então isso eu concordo com você. Agora, eu achei a parte dela ser ingênua, ela acabou não me incomodando muito, porque assim, os personagens da DC, eu não vou usar quadrinho pra justificar, porque a gente tem que se basear no filme, mas assim, os personagens da DC, eles costumam, tirando o Batman, né, que o Batman é mais malandro, mas o Superman, a Mulher Maravilha, eles costumam ser, cara, como é que eu posso dizer? Tipo, um avatar da bondade quase ingênua mesmo, assim. E mesmo dentro do filme, quando você tem a criação da Diana ali dentro de Temíscira e tal, eu acho que ali dentro tá representado muito como um local onde não existe a maldade humana, sabe, do mundo do patriarcado mesmo. Então eu acho que, de uma certa forma, ela ser ingênua é muito porque esses problemas do mundo dos homens, eles não são comuns em Temíscira, então ela não tinha contato com isso. Tanto que eu acho que, em relação ao desenvolvimento de personagem, funciona bem, porque a Diana da primeira parte do filme e a Diana do final do filme não tem nada a ver, ela passa por uma transformação, eu acho que ela perde muito dessa ingenuidade. Então eu acho que a parte da ingenuidade, pra mim, ainda estava mais ou menos justificada dentro do filme. O final eu achei meio complicado mesmo.
Entrando nesse assunto, né, apesar dela passar essa certa inocência, ou não, né, em relação à humanidade, né, que pra mim isso veio muito da criação dela, né, que o Renan citou, longe desse tipo de coisa ruim da humanidade, um aspecto positivo dela é que ela age sempre de acordo com os princípios dela, né, e sem a necessidade de levantar uma bandeira, por exemplo, quem é bom ou quem é mal, ela luta pelo bem da humanidade. Eu achei isso um aspecto positivo do filme.
Eu entendi o que vocês falaram sobre a questão da ingenuidade, mas eu tô tentando pensar aqui o que que... o que, que me incomoda, assim, que eu não sei, eu fiquei muito incomodada. Mas eu acho que é porque eu esperava... Eu entendo o argumento que vocês estão dando sobre a questão da ingenuidade, eu concordo também, né? Ela tava numa... tava completamente deslocada desse mundo real, né? Que é o nosso mundo e o mundo da guerra naquele momento. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, eu não sei, talvez eu realmente esperava... Talvez eu esperasse que ela fosse... tivesse mais malícia. Mas eu entendo que sim, vocês dando esse argumento, acho que faz sentido ela ser um pouco ingênua. Mas talvez eu realmente estivesse esperando uma mulher mais... com mais malícia, sabe?
É, eu acho que assim, quando você pensa... Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que levar em conta também. Primeiro, que com todos os problemas que isso pode ter e isso traz... É um primeiro filme, né? Tirando o Batman vs Superman, que ela já tá pronta. Tanto que, olha só, Fer, o que a gente tá falando. No Batman vs Superman, ela não é bobona, entendeu? Ela já tá mais desenvolvida. Então ela passou por outras coisas. Filme de origem é uma bosta, na maioria das vezes, porque o protagonista, ele sai cru e tem que terminar o filme cozido, né? Então ele tem que passar por uma série de coisas. Mas eu entendo o seu lado também, porque eu acho assim, mesmo sabendo qual que é a estrutura e tal... provavelmente o momento atual, né, o Zeitgeist, talvez precisasse que ela fosse menos ingênua para mostrar realmente mais como uma mulher pode ser forte e não ter nada de donzela. E eu entendo também o que te incomoda. Eu acho que talvez o momento, né?
É, e eu acho assim, outra coisa que me incomodou foi aquela mãe dela, sabe? Super protetora. É, e eu acho que ela acabou ficando, a tia dela é maravilhosa, inclusive uma das personagens que eu mais gosto, mas ela acabou ficando um pouco, ela ficou assim também por conta da mãe, assim, da relação dela com a mãe, né? A mãe queria proteger ela, não queria que ela soubesse quem ela é, não queria que ela treinasse desde tão cedo, então isso acabou, né, ajudando ela a ter esse, dá pra explicar, dá pra entender porque que ela é assim. Mas é que, sei lá, eu fiquei com um sentimento esquisito mesmo.
Olha, eu diria que em termos de roteiro, essa inocência dela serviu pra dar um alívio cômico também, né? Algumas cenas você dava uma risadinha de leve ali, ela fazia algumas perguntas pro Steve Trevor, né? Umas perguntas, assim, bobinhas, assim, né? Que meio óbvias, né? Mas ela perguntava, né? Então, sei lá, essa inocência dela em termos de roteiro pode servir também pra dar uma leveza, assim, né? Fazer o público rir um pouquinho pra não ficar aquele clima pesado o tempo todo, só de batalha, guerra e tudo mais.
Ah, e olha só que da hora também. Mesmo dentro dessa ingenuidade, que é justificada no roteiro, pelo menos na minha visão, ela tem coisas de uma mulher muito foda, se você for ver. Porque, por exemplo, qual que era a representação da mulher, né? De antigamente, que ainda perdura em algumas mídias. É a mulher que é a bela, recatada e do lar. Muitas aspas, tal, no que eu tô dizendo. É pura e casta, aquela coisa, né? É quase a Madre Teresa, sabe? Aquela coisa totalmente ridícula, né? De que não existe e não tem por que existir também. E no filme mesmo mostra, cara, ela olhando pro Steve Trevor nu, saindo da banheira, e ela olha na moral, ela não vira a cara não, ela encara mesmo. E essa parada aí? E aí, você tá na média? Como é que tá essa parada? E é uma coisa de uma atitude da mulher que quem sai de casa, quem encontra com pessoas, sabe que existem pessoas, mulheres assim. E isso não era retratado no cinema, eu gostei muito. Porque em várias cenas, ela é a pessoa independente, empoderada, com atitude, e o Steve Trevor tá totalmente constrangido, sabe? Ele tá totalmente fora de lugar.
Quem que fica, que não fica à vontade ali, é ele. Quem fica incomodado é ele, ela tá na boa. In the morning.
Opa, 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 então vamos com calma, a gente vai parar um pouquinho esse episódio, porque eu e o Lucas temos uma oferta para você, ouvinte. É, a gente vai falar sobre uma caixinha de som Bluetooth. Como é que é esse negócio, Lucas?
É uma caixinha de som, né, eu particularmente, se eu pudesse, eu gostaria de ter uma caixinha de som Bluetooth em todo o cômodo da casa, pela praticidade, para poder ter um somzinho ambiente, para ouvir podcast. É um produto que eu gosto bastante e por isso a gente separou essa oferta aqui para você ouvinte que ainda não tem, ou se tem, para ter mais uma, que é sempre bom ter caixinhas Bluetooth espalhadas pela casa. Né? Inclusive para você poder ouvir o nosso podcast, né? Às vezes você está numa situação que não permite você estar com fone de ouvido, aí você coloca ela para executando o podcast e você vai ouvindo, fazendo alguma coisa, alguma tarefa, alguma fazer diário, né, Renan?
Ouvinte, para você ouvir o Meio entrar naquele momento que você tá limpando a casa, que você tá lavando louça, ou então, melhor ainda, para você ter aquela musiquinha de fundo quando você tá namorando com a sua pequena aí, né? Que a gente sabe que uma musiquinha de fundo também dá um clima bom, né?
Tem que ser uma música bem escolhida, né? Não pode ser o nosso podcast nesse caso, né?
por favor não.
Ouvinte, não faça isso ouvindo a minha voz, por favor. Você pode levar ela, inclusive, até pro banheiro na hora de tomar seu banho, fazer seu asseio. Mas lembrando que é para manter ela longe da água, que ela não é daqueles modelos que são resistentes à água. Ela mantém ela longe da água. Mas eu, por exemplo, eu tenho o costume de ouvir podcast enquanto tomo banho. Eu acho que é um momento propício a ouvir podcast.
Tá certo, Lucas. Então, a galera que se interessou, que gostou dessa coisa aí, aonde a pessoa consegue informações, qual que é o preço, como é que tá esse esquema pra galera?
Então, ouvinte, pra você que se interessou por essa caixinha de som Bluetooth, você encontra o link na descrição do post pra você poder comprar ela. E vamos falar de valores, né? Porque, afinal, é uma oferta especial, né? Renan, por quanto que essa caixinha seria vendida normalmente?
Rapaz, coisa boa, tem um preço justo, né? Essa caixinha de som, ela sairia normalmente a R$105,50. Olha só, vai vendo.
E aí, por conta dessa nossa oferta especial, por quanto que ela vai estar saindo, Renan?
O patrão ficou maluco. O patrão falou que quem é ouvinte do Meia Entrada vai pagar o quê? Só você que tá ouvindo isso daqui, pra você sai por R$86,90.
R$86,90 numa caixinha de som Bluetooth de qualidade, porque você sabe que você encontra caixinhas na mais variada gama de preço, só que muitas vezes a qualidade é questionável, mas essa não. No caso, essa daí a gente realmente tomou cuidado de escolher um bom equipamento, então se você comprar... você não vai se decepcionar pela qualidade do produto.
Ouvinte, esquece essas caixinhas de som quadrada, que no começo ela é bege, depois ela fica amarelada da poeira. Aqui a gente tá falando de coisa boa. E o Meia Entrada não vai anunciar, não vai colocar vocês em roubada. Então clica no link aí que a coisa é boa.
Então é isso aí, pessoal. Pra você que se interessou, pra você que já tem, compra mais uma. Pra você que não tem, compra uma. Pra você poder ouvir, ter um som ambiente em qualquer lugar, poder ouvir nosso podcast. Link na descrição do post. É isso aí, pessoal.
E voltamos ao nosso episódio sobre a Mulher Maravilha, que está uma delícia. Valeu! E eu acho que a gente tem que agradecer muito a pessoa que iluminou a cabeça da galera da Warner, da DC, que colocou a Patty Jenkins pra fazer esse filme, né, a direção desse filme. Porque, cara, o que tinha de filme, até de mulheres protagonistas, mas que era uma visão... É complicado usar esses termos, mas vamos lá. Era uma visão meio masculina do que uma mulher... Sabe, não masculina do adjetivo masculino, mas é um homem pensando no que a mulher deveria ser. E agora a gente conseguiu colocar todo o poder na mão de uma mulher pra ela, que ninguém é melhor do que uma mulher, né, Fer? Pra saber qual que é o universo feminino, como que vocês se sentem e tal. E ela teve poder pra representar isso, assim. A Patty Jenkins tinha feito Monster com a Charlize Theron, que apesar da personagem ser uma sociopata, ela é uma personagem muito forte, já é uma personagem muito forte, e que bom que ela conseguiu ter liberdade pra fazer isso, né? Pra trazer a Mulher Maravilha dentro dessa visão de uma mulher mesmo, né? Não de um homem tentando entender o que uma mulher é.
Então, mas é exatamente por isso que eu fiquei muito frustrada. Porque eu entendo e eu concordo com várias coisas que vocês falaram sobre a força dela, sobre o fato de que, inclusive, ela fica ali. Ela tem um destaque, ela claramente é a pessoa mais bem preparada, mais inteligente, que mais vai conseguir lidar ali com a situação. Mas ela fica na cola do cara. Eu não sei se eu tô sendo... Se é uma visão muito feminina mesmo, que talvez não incomode tanto os homens, ou... Eu tenho outras amigas mulheres que adoraram o filme, mas eu tenho uma amiga que teve a mesma impressão que eu. E depois, pesquisando, eu vi uma crítica da Clara Verbuch, que é uma escritora feminista e tal, que fala exatamente isso. Essa coisa do amor romântico, como incomoda. E parece que é uma coisa menor. Parece, né, você fala assim... Pô, mas não, mas ela foi lá, ela fez, olha, tem tudo isso, tem toda essa construção, isso de bacana, e tem mesmo, mas eu acho que é imperdoável pra mim o que aconteceu, assim, a maneira como foi construída essa questão da força dela. Pra mim é imperdoável, e pra mim, não é que destrói o filme, tá, mas destrói um pouco.
Então, ouvinte, agora não vai ter como a gente conseguir comentar algumas coisas do filme sem dar spoilers até pesados. Então, se você não viu o filme ainda, eu recomendo fortemente que você vá ver o filme e depois você continue ouvindo daqui onde a gente parou agora. Daqui em diante é por sua conta e risco.
Então, Fer, mas assim, essa questão assim que te deixou incomodada... Vendo assim do aspecto de nós como seres humanos, você não acha que o amor nos dá força?
Eu acho. E eu acho assim, eu acho o amor lindo, eu acho maravilhoso, eu sou canceriana, entendedores entenderão, e eu sou pró-amor total. Mas eu acho que nesse aspecto da mulher, da força da mulher vir do amor dela por um homem, isso é o que pega pra mim, entendeu? E eu acho que, cara, ela tem tantos outros atributos, como o Renan falou, né? Tem outros momentos que ela podia ter despertado essa força pelo amor pela humanidade, pelo amor pela, enfim, por outras, né? Sei lá, o amor pela tia, quando a tia, né? Tem um fim triste.
Agora pode falar, quando a tia morre.
Quando a tia morre! Sabe? E aí, não. Sabe, o que desperta é o amor dela por um homem. Esse é o meu problema. O meu problema é o amor da mulher pelo homem. O amor é lindo. O amor de mulher por mulher, de homem por homem, de amigo, de família, de humanidade. Agora, não é nada disso que desperta o poder dela. Meu, ela é a fucking matadora de deuses. E aí, ela tem uma força incrível. Como eu falei, ela é treinada, ela é maravilhosa, ela é foda. Mas o que vai despertar essa força é o amor dela por um homem. E mais, quando ele tem uma atitude heróica, sabe? Super desprendida ali, né? Que ele se sacrifica. E aí, naquele momento, o cara que ela conhece há 2 dias, né? Que ela já ama de paixão. E aí o cara vai lá, sacrifica, e aí pronto. Era o que ela precisava pra ser a pessoa foda que ela já é. Ela já é.
Não, e outra coisa também, assim... É claro, acho que ninguém vai negar que o amor romântico, mesmo o amor por alguém, é um puta sentimento forte e que nos dá força. Só que, assim, a gente tem, sei lá, mais de 100 anos de cinema onde as mulheres eram retratadas única e exclusivamente tendo como motivação... O amor romântico. Lógico que o amor romântico dá força, é claro que dá força. Só que não é a única coisa que dá força, né? Então a gente vai continuar repetindo muitas vezes uma engrenagem que já tá aí há 100 anos do cinema, quando a gente pode, sabe, apelar muitas vezes para outras questões. Como a gente tava falando agora, a gente pode falar com spoiler. No filme, aquela cena que ela volta para aquela aldeia e tá todo mundo morto, a Mulher Maravilha, de verdade, a Mulher Maravilha que quem lê quadrinhos sabe, aquele momento ela ia virar a Super Saiyajin lá que ela virou no final do filme, entendeu? Uhum. Ali ela ia despertar todo o ódio dela. Ela pode despertar o ódio porque o Steve Trevor morreu? Claro que pode. O problema é que entre despertar o poder dela porque a aldeia morreu todo mundo, que seria uma coisa mais original, eles caíram naquela história batida de que ela realmente libera o poder por causa de um homem. Não tá errado, não é impossível de acontecer, mas caralho, já aconteceu tanto, né?
É, e eu acho que assim, no fim, e aí acaba o filme, né? E aí ela escreve lá pro Bruce: obrigada por trazer ele de volta pra mim. E aí acaba o filme, e o filme não é sobre ela. O filme é sobre o amor dela por ele. Você entende? Fica uma coisa pra mim, tá? Porque acho que, como eu falei, eu tenho essa questão que é do, talvez uma visão feminina mesmo, mas você fala, porra! Você jura que agora, pra mim, ficou isso. Você resumiu a história dela a ele. E no fim, por exemplo, como você falou, Lucas, você comentou que ela tem uma moralidade muito forte, né? Ela tem uns princípios e valores que realmente são um ponto forte do filme. Mas até na hora que ela vai finalizar ali, né? Que ela vai mostrar todo o seu poder e vai conseguir vencer o mal e tal, ela usa uma frase dele.
Isso eu achei
não foda. Não é sobre o que você merece, é sobre o que você acredita. Quer dizer, ela tem 1 milhão de valores já construídos, mas na hora ela não usa os dela, ela usa o dele. Uhum. Ela usa a frase dele. Eu queria morrer quando eu ouvi isso. Juro por Deus. Pra mim foi tipo, porra, você pode fazer melhor que isso, amiga. Amiga, você é maravilhosa já. Você não precisa do que esse cara falou e você não precisa da atitude desse cara ou do amor desse cara. E eu não tô, de novo... Amar é maravilhoso, acho que tem que amar mesmo, e não sou contra, mas não pode resumir a força dela a esse amor. Eu achei muito, muito decepcionante.
E o filme tava indo tão bem, né, cara? Sem sacanagem, assim, primeiro ato eu adorei, eu achei Temesira lindo de morrer, assim, um lugar muito foda, parece realmente uma ilha paraíso mesmo, assim. Eu tava achando as Amazonas do caralho, na hora que elas sentam a marreta lá nos alemães que entraram lá, eu achei puta merda, treinamento delas, e ela crescendo, e ela meio, como é que fala, meio selvagem mesmo, meio indo contra, porque é isso aí, porra, a mulher tem a opinião dela e foda-se, ela não tem que abaixar a cabeça pra ninguém, e eu tava, caralho, é isso aí mesmo, e porra e tal, e ela foi lá pra Londres, e aí ela, o Steve Trevor falava, não, você tem que fazer tal coisa, o que eu faço não te diz respeito, sabe, eu tava, caralho, é isso aí, é isso aí, e porra, o último ato eu achei que deu uma... Eu concordo, assim, eu concordei com a Fer desde a primeira vez que ela falou, né? Tipo, eu acho que o último ato eu achei... Deu uma caída em todos os sentidos, assim. Eu ainda dou uma nota alta pro filme, mas ele ia ter uma puta nota se o último ato fosse realmente bom mesmo, assim.
Não, gente, eu acho que vocês estão focando muito no último ato, no finalzinho do filme mesmo. Vamos voltar um pouco, gente, ó. Por exemplo, aqui. Na minha opinião, o clima de romance que tem no filme entre ela e Steve Trevor, na minha opinião, ele é sutil, né? Ele surge no momento certo, por exemplo, eles fizeram ali, percorreram, né? A partir do momento que ele caiu para acidente na ilha dela, aí depois saíram de lá, foram para Londres, aí foram para o fronte da guerra, aí conseguiram pacificar aquele vilarejo. Aí, com o vilarejo pacificado, né, começou a surgir a esperança, né, em todo mundo tendo uma noite de paz, finalmente, depois de anos de guerra, né, aí eu achei que encaixou bem, né, e o fato desse romance não ter se aprofundado tanto, na minha opinião, foi bom para a história, porque justamente para destacar ela, né? Senão ficaria muito, muito ele, né? Mais do que o que vocês já estão falando, né? Mas, assim, eu achei que esse climinha de romance que rolou durante o filme foi bem encaixado, na minha opinião, não rolou excesso. O último ato, né? A motivação do último ato realmente é questionável. Mas, até isso acontecer, todas as atitudes dela, ela toma por iniciativa própria, ela vai porque ela quer, destruir o inimigo dela que tá fazendo mal para a humanidade, né? Então, eu acho que não é por causa de um ato final que a gente vai desmoralizar um filme inteiro.
Não, não, claro que não, claro que não. Como eu tava falando, sei lá, até o segundo ato eu tava dando nota 9 pro filme, pelo menos, assim, pelo menos mesmo. E eu acho que, cara, foi muito... Você falou do romance, Lucas, é mó barato ver o quanto ela é bem resolvida, né? Com um monte de questões, o quanto o Steve Trevor é zoado em um monte de questões, assim. E isso é muito legal, sabe? Ele não querendo deitar do lado dela, ela falou, velho, deita aí, sabe? Não, não pode. Ela, meu, só faltou ela falar, cala a boca, eu tô mandando, eu tô falando pra você deitar do meu lado. Ah, mas a sociedade, foda-se a sociedade, eu tô mandando você deitar do meu lado, sabe? Tipo, eu achei muito legal o quanto ela é bem resolvida com um monte de coisa. Eu só senti falta, mas talvez seja uma coisa de primeiro filme, como eu tava falando, desenvolvimento de personagem e tal. Se bem que ela já tem muitas opiniões, ela já tem um senso de justiça. Eu senti falta um pouco, como eu sinto nos filmes do Superman, que o Superman aparece também, falta dela falar um pouco mais, sabe? O Superman e a Mulher Maravilha, nos quadrinhos, eles são deuses, de fato, assim, de poder, mas não é só isso, eles falam, quando eles falam, todo mundo ouve, sabe? Eles têm a retórica tão afiada quanto a força deles, sabe? Em alguns momentos eu tava assim, puta, é muito da hora ela ser porradeira, mas eu senti um pouco falta dela falar um pouco, sabe? E convencer a galera. Mas talvez seja parte um pouco dessa ingenuidade mesmo dela, de primeiro filme aí. Eu senti um pouco falta, mas não me incomodou tanto.
Assim, na minha opinião, de aspecto negativo que eu enxerguei no filme, é que aquele começo ali na ilha, né, na Ilha das Amazonas lá, apesar de ser bem interessante, né, de poder até prolongar mais, contar, porque tem história, uma história bem rica, mas analisando o filme como um todo, aquele começo eu achei um pouco prolongado, criou uma barriguinha. Até eles chegarem a Londres e a história engrenar mesmo, demorou um pouco. Eu senti um pouquinho de cansaço nesse sentido.
Caraca, eu achei... Eu não achei... Desculpa, Fer. Eu não achei, cara. Eu achei delicioso. Eu acho que toda a ambientação do primeiro ato, construindo as relações, mostrando... Cara, eu achei tão delícia. Sério que vocês não gostaram? Eu achei muito bom.
Não tô dizendo que eu não gostei. Tô dizendo que
deveria
ser menos.
Aham. Uhum.
Eu achei muito bom também, eu achei legal, mas eu tive a mesma impressão que o Lucas. Depois, quando você vê o resto do desenvolvimento do filme, você fala, pô, podia ter dado uma apressadinha ali, né? Eu achei também, eu senti que na hora que eu tava vendo, não, mas no contexto geral, né? Depois, na hora que você chega no fim, você fala, pô, podia ter tido menos desse momento história, contexto, e mais dela em Londres, talvez, até para desenvolver melhor a personagem, que é o que você tá falando, né, Rê? Até para você ter um tempo maior para entender algumas coisas e talvez ela ter esse momento de falar mais, de se desenvolver e tal. Eu também senti isso.
Assim, eu acho que... É até engraçado falar isso. Eu acho que não mexe com o primeiro ato, não. Eu adorei ele. Mas podia ter, tipo... Eu não ligava. Podia ter 20 minutos a mais no último ato pra mostrar quem ela se transformou de verdade, como tudo impactou, nem que fosse ela falando mesmo, assim. Mas, cara, eu gostei muito da Ilha Paraíso. Puta, foi... Pra mim, foi a parte mais legal. Aquela... O último ato, que é o ato mais massa velho, que tem explosão, tem um monte de coisa assim, é legal, mas caramba, né? Batman vs Superman, o Homem de Aço, é mais ou menos o mesmo tipo de luta, assim. A parte mais gostosa do filme foi justamente o começo, assim, que eu não tinha visto. Talvez o que eu vejo de qualidade, vocês estão botando um defeito. Eu nunca tinha visto tão calmamente, tão sem pressa você desenvolver o começo da história de uma personagem. Eu adorei, assim. Mas cada um tem o seu ritmo pra filme, né? Eu gostei pra caramba.
Ah, não. Batman Begins, por exemplo, acho que mais da metade do filme é só a origem do Bruce Wayne ali, né?
Ah, sim, sim.
E eu não achei que faltou ritmo, né? Nesse caso da Mulher Maravilha, na minha opinião, faltou um pouquinho. Eu não ligo muito de contar a origem, não, até gosto, pra saber mesmo, conhecer cada coisa, né? Uhum. Mas foi a minha opinião. Agora, eu queria saber de vocês, o plot twist final do filme, surpreendeu vocês ou você já tava esperando aquilo, mais ou menos?
Surpreendeu, me surpreendeu. Você quer dizer o Ares?
Isso.
Nossa, eu achei muito bom. Isso eu achei muito bom, embora eu tenha achado que... Eu não achei ele muito bom como Ares.
Eu também não.
É, a gente até falou sobre isso rapidamente, né? Ares de bigode, como lidar.
Não, mas É, eu e a Fê, a gente tava conversando sobre isso no Facebook, porque, assim, eu imaginei que o Ares não era o alemãozão lá, porque ia tá muito na cara. Mas, pô, eu não descobri que era o cara do bigode, não. Mas aí, é difícil, é difícil. Você encarar um Ares num capacete, num elmo de guerra, e o cara é todo puta merda e tal, e ele tá de bigode por baixo, foi foda.
Aí o capacete você não leva é um tiozinho, bigodinho, bem feio. É.
Exato, exato, exato.
Nossa, mas assim, eu achei bacana.
Quando eu vi aquele coronel alemão lá, tomando aquele whey protein lá, aquele BCAA, aquele suplementozinho dele lá, né, tava na cara demais que não ia ser ele o vilãozão do filme, né? É. Mas eu tive a mesma impressão do Renan, né? Teve gente que já desconfiou desde o começo, quando viu aquele tiozinho lá, ah, esse tiozinho tá bonzinho demais, tem coisa aí. Mas no meu caso, não. Eu me pegou de surpresa mesmo, eu não esperava ser daquele jeito.
Eu só achei foda que, tipo, ele é o principal vilão da Mulher Maravilha, assim. Ele é o vilão que tem uma relação de parentesco com ela, então ele é emocionalmente muito ligado a ela nos quadrinhos e tal. Eu só achei meio foda que eles usaram ele no primeiro filme. Ele é um dos vilões mais poderosos, ela meio que resolveu a questão de uma certa forma, né? A gente não sabe, que a gente sabe que tudo que é ligado a super-herói pode voltar do jeito que o roteirista quiser, né? Mas de uma certa forma, pro filme, ela resolveu aquela questão ali com ele, e eu fico muito pensando em filmes futuros, quem que vai ser o vilão, sabe? Já estão dizendo que o próximo filme vai ser no tempo presente, eu já não gostei. Eu tô gostando dela, sabe, no passado, ela podia estar na Segunda Guerra, depois na Guerra do Vietnã, eu ia achar fantástico, assim. E aí agora já estão querendo trazer ela pro tempo presente, e eu fiquei meio cabreiro com isso, assim.
É, eu achei que ela resolve muito rápido também, né? Uhum. Eu achei que faltou um pouco ali de, pô, daí de repente, é, não é, aí vai, não vai. Eu achei que foi meio rápido esse momento, assim. Desse momento do twist pra o fim do filme, se falar, nossa, mas peraí, eu fiquei meio perdida, porque como o Lucas também, eu também não esperava. E achei legal, mas achei também que foi meio do nada, assim.
A surpresa maior não foi o Ares ser aquele tiozinho pra mim. A surpresa maior foi o fato de que ela pega a espada, a God Killer, né? Vai atacar ele, a espada se quebra na hora.
Sim, sim, isso foi foda.
Aí você descobre que God Killer é a Mulher Maravilha e não
ah,
a espada.
Ah, sim.
Né? E isso eu achei bem legal.
E, na verdade, a origem dela do filme é uma origem que pega dos Novos 52, porque a origem original é ótimo, né? A origem original da Mulher Maravilha, ela realmente é feita do barro. Na primeira história dela, parece que ela é feita do barro, que é a história que a Hipólita conta pra ela e tal. Nos Novos 52, eles fizeram uma mudança nisso, que a Hipólita conta isso pra ela pra não contar que, na verdade, a Hipólita se deitou com os Zeus. E ela é tipo Hércules, né? Ela é uma semideusa e tal. E durante o filme todo, a Hipólita falava assim, né? Não, ela não pode saber o que ela é. E eu tava achando que era exatamente isso. Ela não pode saber que ela é filha de Zeus. Mas, na verdade, ela não pode saber que a God Killer é ela, né?
É.
Tipo, isso eu achei muito do caralho, assim. Eu achei muito foda.
É, isso é muito bom mesmo.
Ué, tamo conseguindo fazer a Fer falar bem do filme agora, hein?
Ó, contaminamos.
Não, mas assim, só
amor,
pra...
É o amor, Fer. Paz
não, Deus. Gente, olha, eu sou... De verdade, eu sou uma pessoa super apaixonada e, sabe, não tenho nada contra o amor, muito pelo contrário. E eu sou total pro amor. Mas é que, pra mim, esse é um tipo de coisa, de novo, vou me repetir, mas... Que não podia ter escorregado. Eu sei que você falou, Lucas, ah, mas vocês estão... Pô, um negócio no final do filme não tá, vai desmerecer o filme todo. Pra mim, realmente... E é o que eu falei, tem muitas coisas que eu acho legal e eu vou concordar. Mas é que esse ponto, pra mim, é quase como destrói o filme pra mim. Porque por toda essa questão que eu falei, o empoderamento feminino... Pô, isso é muito forte, empoderamento feminino. E aí, no fim, se resume, sim, a força dela ser... O amor pelo cara, sabe? Então, eu entendo que é frustrante e que é difícil pensar, pô, mas aí você tem todas as outras coisas boas. Mas é que esse, pra mim, sabe aquele ponto que, tipo, nisso você não podia errar? Era isso pra mim.
E tem aquele negócio, né, Fer, que o filme que é muito bom e tem um final ruim, você vai lembrar do final ruim. O filme que é mais ou menos o final é bom. Não que o final do filme seja ruim, tá?
Mas eu acho que ele
dá uma quedinha em relação ao que tava acontecendo antes.
Dentro dessa questão, eu tava pesquisando sobre o filme e eu vi uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás que analisou a trajetória da Mulher Maravilha, né, de todas as produções sobre ela, e que concluiu que, apesar de substituir o papel da donzela em perigo, né, pela guerreira forte, invencível, muitas vezes a Mulher Maravilha reproduz ainda valores sociais que reforçam a ideia de inferioridade da mulher e dependência em relação ao homem. Então, assim, isso não sou eu falando, são os pesquisadores. Né, e ele pesquisou, por exemplo, a história em quadrinho da Mulher Maravilha de 41 a 43, e viu que tem toda uma questão até da propaganda psicológica sobre o tipo de mulher que viria a governar o mundo, que é bela, doce, altruísta, patriótica, forte, né? Mas mesmo nas análises que eles fizeram, das 26 histórias da Mulher Maravilha, tem 118 cenas de mulheres amarradas ou acorrentadas. Aí você vai falar, ah, mas tu faz parte, ué, é mulher, tá na briga, vai ser amarrada, vai ser acorrentada, vai tomar porrada, mas isso tem um significado social muito forte, que não, você não pode desconectar e você não pode achar que é menor, sabe? Então, tá rolando uma discussão sobre isso.
O ato do Steve Trevor de se sacrificar, na minha opinião, foi um ato altruísta. Ele se sacrificou pra ajudar a humanidade, né? E a Mulher Maravilha também tinha esse, digamos assim, amor à humanidade também. Ela queria servir a humanidade, ela queria ajudar a humanidade. Talvez esse ato de amor aí tão questionado não seja um amor à humanidade, o conjunto dos dois, e não um amor de casalzinho, um amor romântico, estereotipado?
Maravilhoso seria, mas não é isso. Se você repara, não é. Ela, é o que a Ana falou, no momento que a vila ali é destruída, ali sim tem um amor à humanidade, mas quando ela vê que ele morreu, não é que ela não ficou triste porque ele morreu em prol da humanidade, ela ficou triste porque ele morreu, ponto. Né? E quando termina o filme, pra mim isso é muito forte. Ai, obrigada por trazer ele de volta pra mim. Aquilo ficou muito, sabe? É isso, não é um amor pela humanidade. Se fosse, seria bacana, é tipo, é isso, eles são realmente complementares, e eu acho que o ato dele não tira o ato dela, e nem nada, nem vice-versa, né? Eles dois são personagens interessantes, mas a força dela emerge da perda do amor, que é ele, não é o amor à humanidade.
Mas a gente até citou anteriormente acontecia isso com os super-heróis masculinos, né? Eles... Eu acho que foi você mesmo, Fer, que falou que eles, conforme vai envelhecendo, ele troca, né? Troca de par, né? Com a Mulher Maravilha, você não acha que pode acontecer exatamente isso? Então, porque ele morre no final, né? Então, você acha que ela vai ficar a vida inteira lamentando a morte dele ou vai seguir em frente e, de repente...
Não, claro, acho que ela segue em frente. Mas é que o ponto é que o momento do turning point dela descobrir a força dela... vem desse amor por ele. Esse é o meu ponto. Depois o que vai... Eu acho que sim, lógico. Aí depois outros amores, né? E tudo bem. Mas esse momento que pra mim não podia ter caído nisso. A força dela não podia vir... A descoberta da força dela, de que ela não podia vir do amor dela por um cara. Eu nunca vou superar isso.
Gente, independente de qualquer coisa, o filme da Mulher Maravilha, ele tem impactado, ele tá gerando discussões e tudo mais... Na visão de vocês, assim, vocês acham que esse filme ele realmente vai trazer mudanças concretas na forma que a gente representa personagens femininos em geral no cinema?
Olha, não resta dúvidas que esse filme da Mulher Maravilha abriu portas, né? Mas, assim, em se tratando de filme de super-herói, eu espero muito que o foco seja na história... e nas atitudes heróicas das personagens, né? Essa coisa de lutar por uma bandeira assim, eu já não me atrai muito. Se focar nas atitudes heróicas, no senso de moralidade, esse tipo de coisa, aí eu gosto, acho legal.
Então, eu como, né, tenho essa minha visão aí de que não me senti totalmente representada e acho que o que podia ter trabalhado melhor essa questão do amor e tal. É, eu acho que, tirando isso, que pra mim não dá pra tirar, mas se a gente tirar isso, eu acho que foi que abriu porta, sim. Eu acho que, lógico, não dá pra negar que é uma protagonista feminina ali, é, a gente não tem, né, não tinha antes, eu acho que é legal, e eu acho que abre portas, e eu realmente espero que haja uma discussão sobre essa questão do amor, que eu não sei, acho que pra algumas pessoas vai passar batido, mas eu acho que, eu espero que a próxima seja, não tenha a ver, não tenha esse deslize, que pra mim foi um deslize, né, eu acho que abre portas, sim, mas eu espero que, eu espero mais, eu espero que venha outras coisas que vão além das, de focar um pouco nessa coisa do amor romântico, que eu sei que talvez não seja um foco óbvio, mas que pra mim foi.
Então, eu tava lendo uma reportagem um pouco antes da gente começar a gravar, e na reportagem contava que a Patty Jenkins, que é a diretora do filme, né, ela se tornou a quarta diretora da história do cinema a fazer $500 milhões com o filme. E olha que louco, o filme já fez $500 milhões. Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que, pra mim, esse filme, ele vai abrir portas, como você falou, Lucas, e a gente vai ter uma nova leva de filmes com mulheres protagonistas. A gente já vai ter, já tem confirmado, né, o filme da Capitã Marvel. Então a tendência é que isso aumente, principalmente porque vai ter Star Wars de novo no final do ano, provavelmente vai ser sucesso de novo de bilheteria. Eu acho que a gente está bem próximo de uma nova leva de filmes com mulheres protagonistas. Isso é legal por quê? Porque a gente não tinha, ponto. Só de você ter uma pluralidade, de você ter uma representatividade de gêneros, de personagens diferentes no cinema, já é legal por si só. É lógico que com essa nova leva vai vir filme ruim também, vai vir filme que representa a mulher de um jeito tosco, vai ter uma porrada de problemas também. Mas eu acho que só da gente abrir a porta desses filmes provarem que existe sim possibilidade de sucesso comercial com filmes sobre mulheres, a gente já vai ter um avanço, sabe? Já vai ter um avanço, e eu acho que isso já é um ponto positivo muito legal, assim. Eu acho que podem ter problemas, mas a gente já vai estar no lucro já. Então é isso, caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado, entendido nossos pontos. O legal do nosso bate-papo aqui é que a gente discorda mesmo, ninguém tem problema de discordar um do outro. E isso é legal porque isso enriquece a discussão. Eu acho que o grande ponto desse filme da Mulher Maravilha, acima de qualquer coisa, é a discussão que ele traz. Se você gostou do episódio de hoje, você pode encontrar a gente nas redes sociais, no facebook.com/meiaentradacast, o nosso Twitter oficial do podcast, que é @meiaentradacast. Eu tenho o meu Twitter individual, @RenanFileto, e vocês também podem ver as loucuras que o Lucas posta no Twitter dele, no @AralVaral.
E, gente, não se esqueça também que a gente também tem um site, né? A gente publica vários conteúdos, sempre falando sobre cinema, temos lista de filme, crítica, praticamente diariamente tem pelo menos um conteúdo novo no site. Então visitem lá, gente, é o meiaentradacast.com.br. Vocês vão encontrar um material bem bacana, a gente sempre está cuidando para entregar o melhor para vocês. Entra lá que vocês vão gostar, né? Peço para vocês também, quem usa iTunes, classificar a gente da sua forma mais sincera e possível. Mas se for com 5 estrelinhas, vai estar no nosso coração. E também, se você gostou, se você não gostou, dúvidas, sugestões, críticas, tudo mais, qualquer coisa, mande e-mail pra gente, que é contato@meiaentradacast.com.br. Vou repetir para vocês: contato@meiaentradacast.com.br. Mandem e-mail mesmo, gente. A gente adora ler, a gente adora ver a história de vocês, ver a relação de vocês com o cinema, né? A gente se identificar, né? A relação nossa com vocês é muito especial, a gente preza muito, então por isso a gente pede sempre para mandar e-mail.
E hoje, nesse episódio da Mulher Maravilha, quem vai escolher o final musical será Fernanda Carpegiani. Vamos, Fer, minha amiga, que música que você escolheu pra gente fechar hoje?
Eu escolhi Elza Soares, Maria da Vila Matilde, que é uma música foda, de uma mulher foda, falando sobre um tema foda, que é a violência contra a mulher.
Então é isso, galera. Obrigado por nos ouvir. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Tchau.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase não ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de moaja, meu mané.
Não, porque parece que existe um padrão do que é ser feminino. E aí ser feminino, por exemplo... Na hora eu pensei assim, a Furiosa, por exemplo, ela, se você for pegar nessa coisa de feminino masculino, ela é um pouco masculinizada, porque ela tem o cabelo, né?
É, mas o que é masculinizado?
Mas aí fica, cai um pouco no estereótipo de mulher feminina é uma mulher, sei lá, de cabelo comprido, bonitinha, que veste uma roupinha assim. Não sei, eu fiquei pensando nisso, mas eu não cheguei a uma conclusão, só pensei.
Então, porque, e sem contar que às vezes você cai na coisa de que força física é atributo masculino também. Então fica meio... É complicado, cara. É foda.
Nossa, é muito complicado. Eu fiquei pensando nessas coisas também.